Entrevista da Hora.
Vamos conversar com o governador da Paraíba, João Azevedo, que está tendo uma agenda intensa hoje de trabalho na capital da República, além desse evento que participou, presidido pelo presidente Lula, também visitas e reuniões em ministérios de Brasília.
Governador, boa noite para o senhor, bem-vindo à Hora H. Quais os anúncios que o senhor pode trazer para a gente depois dessa série de agendas hoje em Brasília?
Boa noite.
Boa noite a todos que nos ouvem nesse momento. Para a gente foi extremamente importante esse anúncio deste grande fundo de financiamento de infraestrutura social. Para Paraíba, nós teremos recursos acima de 100 milhões de reais destinados à área de saúde, destinados à área de educação, como forma de financiar diversos itens dentro da educação, ônibus, melhoria dentro das escolas. E no caso da saúde, equipamentos, principalmente para os hospitais, que nós estamos construindo esses novos hospitais. Então, uma agenda muito positiva e, logicamente, também foi anunciado o último chamamento, o chamado PAC Seleções, na área de infraestrutura, principalmente de esgotamento sanitário, destinado mais a municípios. Foram municípios que entraram com esses pleitos junto ao governo federal. Mas foi um anúncio muito importante, volto a dizer, são recursos que ultrapassam 100 milhões de reais para Paraíba.
Governador, durante a agenda que aconteceu hoje no Palácio Planalto, o senhor, inclusive, recebeu um afago do presidente Lula sobre sua candidatura ao Senado Federal. Como é que o senhor recebeu as palavras do presidente?
O presidente, como sempre, muito gentil conosco e eu recebo com muita alegria, evidentemente, uma fala extremamente importante e honrosa para mim, claro, para qualquer cidadão brasileiro, receber, ouvir uma fala daquela pública do presidente da República. Mas eu sempre digo e vejo isso com muita tranquilidade, até porque aumenta muito a responsabilidade, nossa responsabilidade, naquilo que estaremos dentro de um projeto em 2026, disputando. Eu agradeci pessoalmente ao presidente, porque depois da solenidade tivemos uma reunião privada lá no próprio gabinete da presidência e eu tive a oportunidade de agradecer pela fala e, logicamente, mais uma vez ratificar o nosso compromisso de estarmos juntos nas eleições do próximo ano. Todo mundo sabe que eu tenho esse compromisso com o presidente de muitos anos, já voto no presidente há muitos anos, e em 2026 não será diferente. Então, tivemos a oportunidade de conversar muito sobre a política na Paraíba, sobre a parte administrativa. Enfim, tivemos, eu acho que foi um evento e uma audiência extremamente positiva.
Dessa reunião que o senhor teve mais reservada com o presidente, governador, quais os saldos administrativos e políticos também que o senhor poderia trazer para a gente aqui na Hora H?
Não, na verdade, a parte política foi discutida com o presidente. Não dá para a gente colocar aqui o que efetivamente foi tratado lá na reunião. Mas na parte administrativa, há um compromisso do presidente de, no começo do próximo ano, já em janeiro, ele colocar na agenda para fazer uma visita à Paraíba, até porque é muito importante a presença dele quando dá assinatura do contrato do nosso computador quântico, que estará a partir de janeiro chegando partes dele aí na Paraíba. Esse é um evento de uma magnitude muito grande. Ainda, é claro que ainda talvez as pessoas não tenham ainda a dimensão do que representa você ter um centro internacional de computação quântica no estado, mas isso é um avanço gigantesco que a gente sabe que colocará mais uma vez a Paraíba, que já tem uma tradição muito grande na área de pesquisa, ciência e inovação, à frente de todos os estados do Brasil com essa instalação. E o presidente se mostrou extremamente empolgado e querendo participar, e provavelmente no início de janeiro ele deverá estar indo à Paraíba para a gente assinar esse contrato.
Governador João Azevedo, ao meu lado também o jornalista Heron Cid aqui na Hora H.
Governador João Azevedo, obrigado por falar com a gente. Governador, o senhor está em Brasília no meio de um epicentro de muita ebulição política. O senhor reconhecidamente tem uma postura moderada em relação a essas confrontações ideológicas que o Brasil vive hoje. Nós vivemos também uma disfunção institucional, governador. Muitas vezes o judiciário precisa legislar, vez por outra é o Congresso Nacional que julga e às vezes governo não governa porque o orçamento federal está na mão dos parlamentares. Qual é a leitura que o senhor tem nesse momento do instante do país, sobretudo com o olhar de quem pode estar, a partir de 2027, sendo um dos pensadores da cena política nacional, se for eleito senador da República?
Tem uma leitura, não, que realmente esse desgaste que hoje se vive no Brasil, da relação interpoderes, eu acho que precisa de todas as maneiras as maiores lideranças desse país voltar a sentar na mesa, encontrar um caminho na nossa terra, você conhece o termo, dar um freio de arrumação para que a gente possa realmente focar naquilo que é importante para o país, que é o desenvolvimento, que é o crescimento, que é fazer com que esse país seja mais justo com seus filhos, que possa ter políticas verdadeiras de inclusão. Isso tudo está se perdendo no meio de discussões sobre temas que verdadeiramente não deveriam estar na pauta do Congresso. Eu acredito que essa disputa constante, essa permanente colocação de ambos os lados de posicionamentos que não agregam, que não somam, precisa ser revista e todo mundo precisa sentar à mesa e entender que o Brasil é maior do que todos nós e que é preciso sim fazer com que os interesses maiores da nação sejam priorizados a despeito de qualquer disputa eleitoral ou disputa partidária.
Governador, aterrissando um pouquinho aqui para Paraíba, recentemente o senhor participou de uma articulação política que faz com que, por exemplo, uma cidade muito plural e diversa e que tem rivalidades históricas como Cajazeiras, fosse possível que todas as grandes lideranças da cidade estejam unificadas no mesmo propósito e em torno da chapa que o senhor está liderando, está costurando para as eleições de 2026. É possível que a fórmula em Cajazeiras, que foi capaz de unificar tendências políticas divergentes no mesmo caminho, no mesmo propósito, se reproduza em outros municípios da Paraíba, começado o seu esforço enquanto presidente estadual do PSB?
Eu não tenho dúvida realmente sobre isso. Eu disse lá, inclusive, na minha fala em Cajazeiras, na última segunda-feira, que Cajazeiras, que é a cidade conhecida como sendo a cidade que ensinou a Paraíba a ler, Cajazeiras começa a ensinar a Paraíba também a fazer política. Na hora que você começa a colocar os interesses coletivos acima de interesses pessoais, você consegue sim agregar as forças políticas em benefício de um projeto que só trará bem para Cajazeiras e para Paraíba. É isso que nós colocamos como argumento. É isso que nós tivemos a oportunidade de conversar com cada força política, com cada liderança política em Cajazeiras, começando dentro de casa, começando com o nosso líder de governo, Chico Mendes, com o Pablo, que foi nosso candidato lá a prefeito em Cajazeiras, e depois, numa conversa que nós tivemos com a prefeita Corrinha, com o ex-deputado e ex-prefeito José Aldemir, para que a gente tivesse esse alinhamento. E com certeza os argumentos utilizados foram argumentos que convenceram. E aí eu acho que quem ganha, claro, é a cidade, quem ganha é o Estado. E vamos, obviamente, dentro da mesma lógica, levar esse tipo de entendimento, esse tipo de argumento para outras cidades e saber se funciona ou não em outros lugares. Sabendo, claro, que cada cidade tem suas particularidades quando se trata de políticas, principalmente por conta de muitas vezes rivalidades locais que são às vezes levada a um nível muito forte na disputa e tem histórias que estão arraigadas em cada um das lideranças, mas eu acho que cabe a gente tentar exatamente levar para essa condução de unidade.
Adô, para fechar, desde que o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, rompeu com o governo e se alinhou e tem se alinhado com a oposição, o senhor, diferentemente do que presumia talvez a crônica política e setores da política, desde pronto entendeu como inviável a possibilidade de um voto camaleônico. Ora vota no senhor para senador, ora vota no senador da oposição para senador, e demarcou o território em João Pessoa em relação a essa questão. Depois disso, lideranças do seu partido, do PSB em João Pessoa, também começaram a compreender e fazer essa reflexão e estão paulatinamente deixando cargos na gestão do prefeito Cícero Lucena. O senhor vê também nesse processo eleitoral que o senhor não escolheu, nesse movimento que o senhor não escolheu, obviamente, de rompimento, uma oportunidade do PSB também discutir e comparar modelos de gestão, a começar da capital?
Dúvida, o que nós estamos defendendo e vamos defender no próximo ano é que a forma de governar do PSB, que levou o estado da Paraíba a uma condição absolutamente diferente e num patamar muito mais elevado de gestão pública, esse modelo, ele continue. É isso que nós estamos colocando de uma forma muito clara. E a continuidade desse projeto pode ser feita tranquilamente pelo vice-governador Lucas Ribeiro, que tem acompanhado e feito um trabalho junto conosco no dia a dia, sabe o que está acontecendo no estado e que eu não tenho dúvida nenhuma que poderá sim ser feito essa dar prosseguimento a esse projeto. Com relação aos posicionamentos, é muito estranho que alguém diga que vai... O caso de Cajazeiras, que você citou, nós argumentamos com o próprio prefeito José Aldemir. Como é, prefeito, que o senhor vai pedir voto para um senador que está pedindo voto para um governador que vai derrotar o seu candidato a governador? Que quer derrotar o seu candidato a governador? Não tem lógica isso. É essa incoerência que não dá para entender na política. Então, claro que o ex-prefeito Zé Aldemir entendeu claramente e disse que o governador realmente fica complicado eu estar pedindo voto para um senador que está pedindo voto para um candidato, um pré-candidato a governador, tentando derrotar o meu candidato a governador. São essas incoerências que a gente tem colocado na mesa de uma forma muito clara, para que a gente possa marchar em torno de objetivos, marchar em torno de um projeto político, marchar em torno daquilo que a gente acha que é importante para a Paraíba, deixando um pouco de lado as questões pessoais, individuais. Pensar coletivamente é sempre mais importante do que pensar de uma forma individual. Então, eu acho que esse é o caminho e é esse que nós estamos buscando.
É esse também o comportamento de coerência que o senhor espera de todos os socialistas filiados ao PSB que ainda estão ou porventura ainda flertam com a gestão do prefeito Cícero Lucena ou com a candidatura dele a governador?
Claro, claro, claro que sim. É isso que nós esperamos. Logicamente, ninguém é obrigado a seguir esse ou aquele caminho. As pessoas vão para o caminho que mais lhe convém. Mas, claro, que todo mundo assume ônus e bônus. E aí são escolhas. Nós somos frutos das nossas escolhas. Não tem jeito. O que você é hoje foi fruto de todas as suas escolhas durante a sua vida. E na política não é diferente. Você estar com um projeto ou não estar, decidirá o seu futuro político. É assim, não tem jeito. Então, o que nós estamos querendo e colocando para os companheiros, sem imposição, eu não faço política coronelista, como muita gente fez na Paraíba durante muito tempo. Não trato política dessa forma, eu trato política com a tentativa de convencimento. Mas se por acaso não houver o convencimento e alguém do partido achar que deve seguir outro caminho, que siga. Não vai, evidentemente, mudar o que nós acreditamos e achamos que é o melhor projeto para a Paraíba.
Governador João Azevedo, presidente estadual do PSB, direto de Brasília, muito obrigado pela entrevista aqui no programa Hora H, João Pessoa, Rádio Pop FM, Campina Grande, Pop Cariri, na Paraíba inteira e 25 emissoras da Rede Mais.
Boa noite, governador.
Boa noite, obrigado pelo espaço, a agenda aqui está corrida. Tivemos hoje reunião no Ministério dos Transportes, onde o secretário Deusdedo Queiroga, o secretário Ronaldo Guerra, nos representou, porque nós estávamos na solenidade com o presidente da República, tratando de pautas importantes para as rodovias federais na Paraíba. Tivemos reunião hoje à tarde, já audiência, com o ministro Valdez Góes, da Integração, tratando também de pautas extremamente importantes para a Paraíba. Amanhã teremos audiência com o ministro Fernando Haddad, hoje à noite ainda com o ministro Rui Costa, ou seja, é uma agenda muito cheia e que a gente busca, claro, em cada um desses ministérios, produzir o máximo possível em benefício do Estado da Paraíba.